majoritária já está estruturada para as eleições de outubro. O DC, que é o Democracia Cristã, também tem pré-candidato, além de pré-candidato ao governo da Paraíba, vai lançar dois nomes na disputa para o Senado, Braz, que é o Rinaldo Júnior e o Pedro Coutinho. Pedro Coutinho, conheço o Pedro Coutinho, é um empresário da área agrícola, viu, aqui na Paraíba. Portanto, o DC tendo aí pré-candidatura ao governo do Estado e também ao Senado, lançando os dois nomes ao Senado e a convenção marcada para 5 de agosto na cidade de Santa Rita. Essa é a movimentação também das confirmações aí dos partidos que já estão antecipando as datas, né, das suas respectivas convenções aqui no Estado.
São 12h47, 12h47. Mandar um grande abraço para o meu amigo Dr. Matheus, tá completando o aniversário hoje, Dr. Matheus Lima.
Advogado, Dr. Matheus.
É, o advogado Dr. Matheus, jovem advogado.
É o cacique de Tavares.
Promissor da cidade de Tavares, inclusive bem articulado, transita bem na área do direito do nosso estado. Tem grandes sustentações orais ali no Tribunal de Justiça da
Paraíba. Tem acompanhado também, viu?
Gente bem, Dr. Matheus, um grande abraço aí. De Tavares para toda a Paraíba.
É um apaixonado por política também. Lá em Tavares, ele vai apoiar a pré-candidata à reeleição, a Daniele do Vale, e está aí em conversações também para definir o seu apoio para deputado federal. Ele disse que daqui até a próxima segunda-feira deverá estar cravando esse apoio, anunciando quem será lá o seu pré-candidato a federal na cidade de Tavares.
São 12h48, agora 12h48, já tem a primeira rodada do Fala Povo, Fabiano, o povo da Paraíba no ar.
Fala Povo, o povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
Pergunta a ele, porque tanta corrupção Santa Catarina, Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, do PL, no Rio de Janeiro está com dificuldade de formar a chapa, porque quando lança o nome, que vai olhar, amigo de Flávio, prisão, corrupção.
Meu boa tarde a todos que fazem a Converdade, especial Bruno Pereira. Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que amanhã vai ter outra busca e apreensão lá na casa de Bolsonaro, até de arma, hein? Atlanta, aquilo é uma casa ou é uma loja de vender arma, hein? Meu Deus do céu, tanto ladrão pra botar na cadeia, meu amigo. Porque, sinceramente, tô com saudade da época de Bolsonaro, né? Porque, na verdade, era aquele negócio, né? Importunação de uma baleia, olha só, toma um processo.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, França. Boa tarde, Braz. Boa tarde, toda a bancada aí. Carapuã. Bruno, França, quero parabenizar aí a minha querida cidade Sorriso, que está, né, aniversariando, né, o aniversário da cidade Sorriso, né? Parabenizar aí aos políticos, né? E também o saudoso Antônio Maris, né? Era o ex-governador Antônio Maris. E também parabenizar o meu amigo conterrâneo Marconi Gadelha, né? O senador Marconi Gadelha. Parabenizar também aqui em Campina Grande, né? O Dalto Gadelha, né? Que trouxe muita. Aqui tem a Facisa, né? Tem vários. É o Help, né? Aqui do Dr. Dalto Gadelha. Parabenizar, que é da cidade de Souza, né? Souza tem uma referência muito boa, né? Na época tinha o saudoso Zé Gadelha. Zé Gadelha era o pai de Marconi Gadelha, tinha uma usina de óleo lá na cidade de Souza. Parabenizar aí a toda a família Gadelha e a toda a minha cidade de Sorriso. Um abraço.
Boa tarde a todos vocês da bancada. Eu não estou aqui puxando saco de ninguém, mas você quer ver diferença entre a Paraíba e outros estados, não exaltando o governador, mas a gente vê a diferença muito grande, rapaz. Você quer ver diferença grande? Você vai para aqueles interiores, chama o Iraúna, Souza, você vai para ali São João do Peixe, para Triunfo, você suba ali o Rio Grande do Norte, mais Roçado, Luiz Gomes, você vê a diferença muito grande. A Paraíba evoluiu muito com esses governos atuais.
Boa tarde a todos da bancada aí. Aqui quem fala é Edilson Dornelles, mandar um abraço para todos e dizer que eu tô ligado aqui 24 horas na Arapuã. Um abraço. De Lagoa Seca, ao sítio Covão.
Boa tarde, amigos da Rede Arapuã. Aqui Pedro Valério, da Praia do Poço. Bruno, sobre a política aí, você falou de alguns nomes da política do YouTube a qual você assistia. Eu também, lá nos anos 2000, assistia muito. Eu gosto muito de política. E o que eu sinto falta hoje no YouTube, que não tem, são aquelas charges, acho que é charge política. As que eu encontro ainda é de Benjamin, de Maranhão. Inclusive, Olenka e Benjamin, não se tem notícia da política mais, onde estão, para onde foram, né? Eu gostaria que você comentasse aí sobre essas pessoas da política que não se fala mais, da família Maranhão, o bom governador que a gente teve. E parabenizar nosso sertão aí, a aniversariante aí, a cidade de Souza, tá certo? Mais uma opinião sobre o crime. Era para ter uma lei federal para cada estado. Cada senador, cada deputado desse pudesse estudar uma lei para segurança, só para segurança pública. Digamos, para facção, para polícia, para tudo. Uma lei federal. Cada estado tivesse a sua lei, porque os estados são diferentes. É isso, boa tarde.
Boa tarde a todos, amigos aí da Bancada Arapuã, Liberty Campina Grande. Primeiramente, desejar um final de semana abençoado a todos vocês, meus amigos. Rapaz, a respeito dessa polêmica aí, dessa briga entre esses deputados aí, Felipe Leitão e esse outro deputado da base do governo, esses cidadãos, eles querem ficar só na mídia. Isso aí não, nenhum paga o outro, nenhum deve ao outro, essa que é a grande verdade. Tá entendendo? Essa aposta não ia sair nunca, a gente sabe disso. Nem de um lado, nem de outro. Tá entendendo? Se o outro tivesse, segundo ele, que o governo atual tá na frente nas pesquisas, mas se tivesse atrás também, ele não ia pagar também não. Isso aí é pra ficar na mídia, entendeu? Pra ficar na mídia. Essa é que é a grande verdade. Excelente tarde aí a todos.
Olá, Arapuã. Efraim Moraes, ele precisa prestar atenção naquilo que ele fala, porque nem tudo que ele fala se refere ao governo. O governo vai ficar ligando, se preocupando com escola, não, porque tem os secretários para isso. Outra coisa, uma coisa é você dirigir um estado, outra coisa é você ser um senador e você pegar o orçamento secreto, enviar para quem você deseja e você achar que sendo governador vai ser melhor, vai ser muito fácil, como fácil é pegar orçamento, tirar do orçamento da União, entendeu, Efraim? Acho que você tem que procurar repensar no que fala, para não falar besteira.
O ministro Flávio Dino manda investigar o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, com esquema de emendas parlamentares, mais de 100 milhões, junto com servidores. Bem que a ex-mulher de Valdemar lhe alertou, disse: Valdemar, sabe de perto de Bolsonaro, tu já fosse preso, tu quer ser preso de novo? Marcelo Bacalho.
Ô Felipe, boa tarde, tudo bom? Eu ando muito aqui na região de Guarabira, Mamanguape, Mamanguape a Sapé. Estão executando o Tapa Buraco, mas eu fico observando, sabe o que é? É que o pessoal, cara, faz esse serviço com picareta, cara. Quando a empresa poderia muito bem em local comprar aqueles martelos rompedor, entendeu? O cara vai agilizar bastante o serviço. E sem contar que os funcionários vão trabalhar melhor. Porque você com a picareta todinha ali, cara, nesse asfalto, meu amigo, isso é de matar, cara.
O povo fala mesmo.
12h58, intervalo comercial. Daqui a pouco tem Cabo Gilberto Silva conosco no Arapuã Verdade. Ele vai falar.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Atenção, o Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos de história, confiança e economia. E quem ganha o presente é você. Liquidificador Valita com duas velocidades mais pulsar e 2 anos de garantia, só R$99,90. Refrigerador Consul Frost Free 333 litros por apenas R$2.499. Sala de jantar, 4 cadeiras, 100% MDF, só R$1.399. Corra agora mesmo para o Lojão ou compre pelo site ou WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Arapuã Verdade, 13 horas em ponto. Eu tenho uma dica importante para você. O Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado, com 2 unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas. O Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra área climatizada, happy hour, jantar e música ao vivo nas sextas e sábados à noite na unidade do Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir, a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro onde você estiver. Seja para um almoço em família, um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
São 13 horas e 1 minuto agora. Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero e a supervalorização do seu usado na troca. E atenção, torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir, Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500 com taxa zero. Tem supervalorização do seu usado. É a força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você. Dirigiu uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para Ford Cimavel, João Pessoa, e aproveite esta grande oportunidade. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel.
Olha, e atenção, a festa já começou. O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos de história, confiança e economia. E quem ganha o presente é você. Aproveite ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Lavadora Arno com capacidade para 13 quilos por apenas R$ 539. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e espelho por apenas R$ 699. Fogão 4 bocas com acendimento automático por apenas R$ 799. São 35 anos fazendo parte da sua casa e da sua história. Corra agora mesmo para o Lojão Rio do Peixe ou compre pelo site ou WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Eu acompanho de perto o trabalho da Ford Cimavel e sei o nível de seriedade com os nossos clientes, meus amigos e minha amiga e minhas amigas. Ford Cimavel, Fernando Braz.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Braz, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto tem sido o prazo das convenções partidárias. Braz, me diz o seguinte, já tem data marcada para o União Progressistas do governador Lucas Ribeiro fazer a sua convenção?
Não tem uma data ainda específica, mas o governador, em entrevista hoje, garantiu que o seu partido, o Partido Progressista, como os partidos demais aliados, vão fazer uma convenção conjunta no início de agosto, foi o que garantiu Lucas Ribeiro.
Provavelmente será, a gente está definindo a data, mas provavelmente entre dia 1º de agosto e dia 5 de agosto estamos fazendo essa definição, assim como a definição de local, de estrutura de evento, né? Nossas equipes já estão fazendo isso, até semana, provavelmente na semana que vem a gente já vai divulgar tanto a data como o local e também, né, toda essa infraestrutura que será organizada para realizarmos a convenção.
Aqui em João Pessoa. Será uma convenção conjunta com o PSB e Republicanos?
Uma convenção conjunta, né? De todos os partidos, não só Republicanos, PSB, mas todos os partidos que fazem parte da nossa base aliada, né? Vamos fazer essa convenção em conjunto e uma grande festa da democracia.
Como é que o senhor pretende divulgar o nome da vice ou do vice? Vai ficar para o dia da convenção mesmo?
Pretendo divulgar quando a gente definir, aí a gente vai definir, mas vamos em breve, Fernando, fazer essa definição. A gente ainda vamos começar esse diálogo aprofundado agora, né? Até porque temos até dia 5, E hoje já é dia 10, né? Então já está. Faltam aí, né, 25 dias para. 10 dias para começar esse prazo de convenção, né? E 25 para terminar o prazo de definir essa questão. Então,
dá
em breve.
Você dá um perfil aí do seu vice?
Olha, o perfil acima de tudo é que seja alguém comprometido com o nosso governo, alguém comprometido com essa gestão, que venha para somar, venha para ajudar, assumir tarefas, assumir missões e, acima de tudo, ter, né, cumprir essa missão que é de ser o vice-governador. É que é uma, você sabe do meu histórico de vice, eu posso até ajudar a orientar quem será, a como, né, conduzir, como se colocar. Mas, acima de tudo, alguém que venha para ajudar, né, e ter compromisso mesmo com a gestão.
Se ele for parecido, se ele for parecido como o senhor foi para João Azevedo, já está de bom tamanho.
Eu acho que sim, né? Eu creio que sim. Vocês podem, né, lembrar que durante esses 3 anos e poucos meses, né, não tive nenhum, não foi registrado nenhum contratempo, nenhuma discordância entre a minha pessoa, entre João, né? Pelo contrário, sempre busquei somar, sempre busquei não ser problema, pelo contrário, sempre tem solução.
Está preparado para lidar aí com qualquer discordância sobre esse nome? Que são vários nomes colocados na mesa. Alguém não vai ficar um pouco feliz, né?
Isso é um fato, né? Assim, como, graças a Deus, a gente tem aí, pelo menos, principalmente o que a imprensa, né, vocês têm colocado, né, especulado vários nomes e grandes nomes, né, que vem colocar. Eu acho que não vai ter um nome que seja de forma unânime. Ninguém vai encontrar esse nome, né, que agrade a todos, né, a todo o grupo, né, mas a gente vai buscar esse nome que todos, que pelo menos o máximo que a gente puder seja quase uma unanimidade no grupo.
Tá aí o governador Lucas Ribeiro.
São 13:08, tete a tete do dia.
Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.
São 13:09. O nosso entrevistado do dia, o deputado federal, líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva, do PL. Deputado, tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite, tá bom?
Eu que agradeço o convite do senhor Bruno Pereira, um grande repórter, jornalista e comunicador do estado da Paraíba, revelação, apesar do senhor já ter mais de 10 anos no rádio, mas continua
sou
sendo
novo,
revelação,
deputado, porque
é
muito novo. Eu tenho 30 anos só, viu?
Eu sei disso, comandante. Nosso querido irmão de careca, Fernando Braz, satisfação de estar aqui com o senhor, que sempre liga para as entrevistas. Felipe França também, esse grande jornalista que eu conheci no Brejo Paraibano, se eu não estou enganado. No Vale do Mamanguape. E que está aqui também, satisfação imensa aos senhores.
Arlen Souza.
Nossa querida Arlen Souza, parabéns pela parte técnica. E dá uma boa tarde especial a todos os nossos ouvintes do grande sistema Arapuã de Comunicações, que tem vários anos de informação ao povo paraibano.
São temas diversos que nós vamos tratar aqui. Para que eu possa fazer a próxima pergunta, eu vou fazer essa com antecedência. Sobre a questão de emendas, o deputado federal, para quem está em casa hoje, que não tem a compreensão do tamanho, inclusive do que se tem, um dos principais benefícios ali para a população se vem através de emenda partidária, ou melhor, emenda de bancada, emenda impositiva, que são várias. Queria começar perguntando ao senhor, o deputado federal hoje, no caso do senhor, de oposição ao governo, ferrenho, o que é que tem direito por ano de emendas, deputado?
Aproximadamente 80 milhões de emendas individuais e de bancada.
Independente de o governo gostar ou não?
Independentemente de o governo gostar ou não, está na Constituição Federal desde 2015.
O senhor usa os 80 milhões?
Se tiver mais, eu vou atrás de mais para usar mais para Paraíba. É importante. E aí eu consigo, através das comissões, mais emendas para o estado da Paraíba. Foi assim que conseguimos quase 300 milhões nesse meu mandato para o estado da Paraíba, 150 só na área da saúde. Por isso que eu defendo esses recursos. E quem usa recursos de forma ilegal, imoral e de forma criminosa precisam pagar, serem caçados e que respondam na justiça. Agora, eu tenho a obrigação de defender as emendas parlamentares, porque se não fossem as emendas parlamentares, como é que eu chegar lá em Mangabeira e entregar 100% pavimentado? A ponte que está devagar, mas está sendo feita, do Valentina Mangabeira, o novo CRAS de Mangabeira, a reforma do Trauminha. quase 10 milhões para o Hospital Napoleão Laureano, Hospital Padre Zé, Hospital São Vicente, Hospital Flávio Ribeiro Coutinho, Hospital de Trauma, toda a infraestrutura da capital de todos os paraibanos, que é um montante das nossas emendas que recebeu mais, a cidade de Campina Grande com quase 20 milhões na área da saúde e infraestrutura das guardas municipais, ser o deputado federal que mais envia recursos da história para a segurança pública da Paraíba, incluindo a Secretaria de Segurança Pública, bem como as prefeituras através das guardas municipais. Como eu iria fazer um centro integrado de segurança pública da cidade de São Bento, da cidade de Aparecida e de várias outras cidades que são beneficiadas com as nossas emendas diretamente, Bruno. Então,
ao longo desse mandato, o senhor conseguiu já quase 300 milhões de reais.
Sendo de oposição, se o governo Bolsonaro vencer, pode colocar aí 1 bilhão de reais que eu trago para Paraíba.
Desses 300 milhões que o senhor fala, o senhor destinou 1.900.000 reais para o Clube Paraibano de Tiro Esportivo.
Essa ação, a federação.
Essa ação foi parar na justiça, está lá a justiça decidindo, tem um mandado de segurança que está sendo avaliado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O relator, o desembargador Dr. Joás de Brito, já proferiu o voto dele, sendo contrário à destinação desses recursos. Inclusive, em trecho do voto dele, que eu tive acesso, ele diz o seguinte: atividade privada que não possui caráter essencial não pode receber recursos públicos. Não se deslumbra nenhum nexo entre o objeto das emendas e as áreas primárias de atuação estatal, como saúde, educação e segurança pública. O caso não envolve situação de calamidade pública ou de atendimento e necessidade básica da população. Enquanto o Estado enfrenta problemas para garantir o mínimo essencial aos seus cidadãos, nós estamos aqui tratando de priorizar verbas de custeio para uma atividade privada de tiro esportivo que não possui caráter essencial. É um trecho do voto do Joás para negar a destinação dessa emenda. Como é que o senhor recebe esse voto do relator dizendo que essa sua emenda não possui nenhum caráter essencial para a população?
Com muita tranquilidade. Primeiro que quem provocou a justiça foi a federação. Primeiro ponto. Pedindo mandato de segurança porque é um direito líquido e certo. Foi aprovado o plano de trabalho lá no governo federal, que eu sou líder da oposição. E eu deixei claro a todos os senhores, quando fui candidato a deputado federal, visitando os clubes de tiro, em parceria com os CARCs, o Movimento Pro Armas, que iria ajudar o setor. Então eu deixo claro aqui, primeiro ponto. Mandei, vou mandar esse ano novamente e vou continuar mandando enquanto deputado federal for para o esporte de tiro prato da Paraíba, para deixar claro a população. Isso é um compromisso que eu tenho.
O senhor não vai recuar.
De forma alguma. Aqui é igual um canhão, meu amigo. A gente vai continuar e vamos mandar e continuar mandando.
E quem está em casa, às vezes não entende por que mandar dinheiro para um clube de tiro, deputado?
Não, não é. Qual clube, é a essência? Não é clube de tiro.
Não, é uma federação.
Eu vou explicar.
Lá é um clube.
Primeiro, isso aí no gira em torno, como eu falei, foram quase 300 milhões que eu consegui para Paraíba, sobretudo 150 milhões para a da saúde. Consegui para a segurança e consegui para a educação. Então isso aí já tira por terra os argumentos do desembargador, que foi totalmente induzido ao erro. Eu afirmo aqui de forma veemente, o desembargador foi induzido ao erro pelo governo do estado da Paraíba, que patrocinou fake news, desde a negativa do habeas corpus, como ontem, antes de ontem, nesse voto. Por isso que eu não vou recuar 1 milímetro, amigo. Independentemente da vontade do TJ, se vai conceder ou não, que eu vou respeitar, mas eu vou continuar mandando. Tem outras formas de mandar. Ministério, direto, eu mandei para o Estado porque era mais fácil, era um plano de trabalho, o governo tinha só carimbar. Como eu mandei para o Estado? Para a saúde pública. Como eu mandei para o Estado? Para a segurança pública. Como eu mandei para o Estado, que eu consegui um colégio militar de quase 10 milhões, lá no bairro de Mangabeira, aí o Estado achou bom, né? Aí eu pergunto aqui, faço questionamento aos senhores, se eu fosse da base do governo João Azevedo, ele tinha barrado minhas emendas, Felipe? Como perguntei ao senhor ontem, eu duvido que ele tinha barrado, não tinha barrado, ele só barrou porque é ideológico.
Mas agora não é mais o Estado, é a justiça que está entendendo.
Não é justiça, comandante, a federação que procurou a justiça está entendendo, o relator, vamos aguardar o voto da maioria, quando terminar o voto eu vou fazer os questionamentos com relação
nesse
à
caso,
justiça.
Nesse caso, deputado,
só para deixar claro aqui que o questionamento do Bruno foi importante. Sim. Um desembargador relator entendeu que o Estado tem 3 anos para pagar e não vai conceder o mandato de segurança. Isso. E esse recurso, se o Estado não fazer a transferência, depois de 3 anos, se o voto dele for o vencedor, volta para os cofres públicos da União, para deixar claro a população. Entendeu?
Então, nesse caso, quem está questionando na justiça não é o Estado, é o Clube de Tiros, para esclarecer.
É a Federação de Tiro Esportivo, que é um esporte, inclusive autor da primeira, a primeira medalha olímpica brasileira foi do esporte. É por isso que eu estou dizendo a vocês, eu tenho que ter coerência. E a gente tem coerência.
Deputado, deixa eu fazer aqui questionamento.
Só para concluir essa parte. Da forma que o governo está passando, que está colocando a sua Secretaria de Comunicação para funcionar como nunca, induzir as pessoas ao erro, como está induzindo você, Felipe.
Pronto, a minha pergunta é essa. Mas
como é que o Estado está induzindo ao erro se o questionamento é do clube, da federação de tiro?
Não, isso não é o que eu estou dizendo, mas as matérias que eles colocam. Ele coloca como se eu não tivesse feito nada pela Paraíba, como se eu fosse um deputado só de federação de tiro esportivo ou tiro prático, que eu só preocupasse com o setor. Você viu votos em desembargador? O voto do desembargador está totalmente equivocado. Como se eu não tivesse utilizado as emendas para a saúde, para a segurança
e
para a infraestrutura e para a educação. Aí eu pergunto a vocês, Braz, eu mandei ou não mandei recurso para essas áreas?
O seu jurídico vai sustentar isso que o senhor está dizendo aí, que vai sustentar na sua defesa que o desembargador foi induzido ao erro pelo governo?
Não, mas meu jurídico não tem mais o que fazer isso aí, não é o meu jurídico, é o jurídico da federação. Aí eles vão utilizar os argumentos que eles quiserem. Quem está dizendo esse argumento sou eu.
Ah, entendi.
Aqui de forma clara, objetiva e transparente. O desembargador foi induzido ao erro pelo governo do Estado. Os argumentos do desembargador não se sustentam. Porque eu estou afirmando que não se sustenta. Porque eu mandei recursos para todas as áreas que o governador criticou, que o desembargador criticou no voto. Mas eu respeito. E aí não é a decisão da justiça ainda, Bruno, para deixar claro. É a decisão de um desembargador. Vamos aguardar o voto dos demais. Agora, da forma que o Estado utilizou as fake news contra mim, aí eles induzem o desembargador para ficar com receio. Ou o desembargador cumpre a lei, ou vai agradar o governo do Estado. É porque se o Tribunal de Justiça dizer que as emendas não têm que ser repassadas, está descumprindo a legislação. Não sei o que estou dizendo, é a legislação clara.
Ô, deputado,
o senhor... Porque senão, Bruno, como é que o plano de trabalho tem sido aprovado pelo governo federal, que eu sou líder da oposição?
Ô, deputado, o senhor tem...
Mas nós respeitamos, faz parte.
O senhor
parte.
Tem a justificativa legal do ponto de vista do plano de trabalho que foi aprovado pelo próprio governo federal, como o senhor apresenta, mas do ponto de vista prático e moral, como é que o senhor justifica a quem está em casa agora nos acompanhando, quem está lá, mas rapaz, ele destinou quase 2 milhões de reais para uma federação. Como é que esse dinheiro vai chegar lá na ponta, de forma essencial para a população?
Perfeito, perfeito, Bruno, sua pergunta é excelente. Primeiro que não é caráter privado. Diretamente vai ser beneficiada pessoas que preencher todos os pré-requisitos que estão na federação, para participar de eventos esportivos para representar o estado da Paraíba, tanto no Brasil como fora do Brasil. Isso é o primeiro ponto. Segundo, vai beneficiar indiretamente toda a sociedade. Por quê? Porque os policiais se preparam nos clubes de tiros, os profissionais de segurança pública. Eu visito todos os clubes de tiro da Paraíba. Por isso que eu estou dizendo a você que eu vou continuar mandando recursos para esse setor. E todos me cobram. Deputado, cadê o recurso que não chegou? Deputado, vem pra cá. Deputado, veja isso aqui. Praticamente foi dizimado os clubes de tiro com o governo Lula. No primeiro ato de seu governo, meteu a caneta e praticamente fechou os clubes de tiro. É só você observar as fotos como era antes e agora como é depois. Então, Bruno, vai atingir diretamente pessoas, aproximadamente 500 pessoas diretamente e indiretamente todas as pessoas...
Que é um público de militares que o senhor está...
Não.
Os militares também?
Militares, policiais civis, policiais federais, pessoas do exército e indiretamente toda a sociedade que gosta do esporte, que frequenta os clubes de tiro. Simples, objetivo e direto.
Mas se a sua intenção é beneficiar, no caso, militares e policiais civis, você tem aqui a CADEPOL da Polícia Civil da Paraíba e tem também o Centro de Ensino da Polícia Militar.
Isso é de forma...
Para esses dois lugares, o senhor mandou também?
Mandei o maior número de recursos da história da Paraíba para a segurança pública. Por isso que eu tenho os argumentos todos, Bruno, e preparado para os debates. Do jeito que eu mandei para a federação, mandei para esses setores. E indiretamente, que eu lhe falei, que vai beneficiar os profissionais de segurança pública no treinamento nos respectivos clubes.
Então, nesse caso aqui, o senhor, além de mandar para a segurança, o senhor está pensando também nessa questão de fortalecer a questão do incentivo da prática do tiro esportivo também para a população.
Perfeitamente. É o que eu defendo. E é o que eu defendi. Quem votou em mim não votou sem saber de nada. Sabia que eu ia defender esse setor.
Mesmo com toda essa pressão que o senhor está sofrendo, o senhor está reafirmando aqui que vai continuar com essa
política. Zero. Comandante, o senhor acompanha minha história. O senhor sabe que eu fiquei sendo perseguido, tiraram minha arma. deixaram o comportamento suficiente, queriam expulsar da polícia, e eu não recuei nem um milímetro, nem agora que eu vou recuar como deputado federal. Não recuei como deputado estadual, enfrentando o governo e toda a sua máquina, nem vou recuar agora. Estou deixando aqui clara a população. Quem votar em mim sabe que o deputado federal Cabo Gilberto Silva vai incentivar o esporte de tiro prato no estado da Paraíba.
A gente está dando publicidade a essa fração de R$1.900.000 que o senhor manda para a Federação Paraibana de Tiro, mas quem anda aqui em João Pessoa, onde é que vem a emenda sua destinada?
Todo o bairro de Mangabeira é diferente hoje. Calçamento de todas as ruas, sem exceção. Tá finalizando. Tá devagar, tô cobrando a prefeitura.
O senhor já calçou quantas ruas ali, de emenda sua?
Não tem nem ideia, comandante. Não tem nem ideia. Eu mandei só para calçamento de ruas mais de R$20 milhões. Todo o compromisso que eu fiz foi calçar todo o bairro de Mangabeira.
Quem calça, no caso, é a prefeitura.
Quem calça é a prefeitura. Eu não posso calçar. Eu tenho que mandar para, como eu mando para o governo do estado, mesmo sendo oposição.
Mas eu escuto o ex-prefeito Cícero Lucena dizendo que foi ele que calçou as
ruas. É lógico que ele vai dizer, mas pergunta ele. Faço, prefeito, apareça aí, pode ligar aqui e dizer que não foi o que mandei? Se eu não mandei o recurso para a prefeitura?
Tá faltando reconhecimento por parte da prefeitura?
Não, né? Aí, problema da prefeitura. A prefeitura é do jeito que quiser. Eu mandei e vou continuar mandando, independentemente de prefeitura reconhecer ou não, de governador reconhecer ou não, vou continuar mandando, porque eu vou fazer a minha parte.
Aquela ponte, Mangabeira
Valentim, tá atrasada.
O senhor ali?
Tem. A metade dos recursos foi eu que mandei para lá.
Metade dos recursos
mandamos para fazer a ponte e a gente tá cobrando.
É o quê? R$18 milhões por aí para 20?
Nessa... Quase 10, porque foi quase 20. Quase vindo para fazer, exatamente.
Quase 20. O caso tem 50%.
Exatamente. O prefeito disse, olha, aqui para calçar Mangabeira deu 25 milhões. Você manda metade e eu faço a metade. Você manda, eu digo, manda na hora. Mandei. Ponte, deu tantos milhões. Eu mando a metade, ele manda a metade. Craje de Mangabeira, mandei o serviço completo. Reforma do Trauminha, mandei R$1 milhão só para o Trauminha. As praças, mandei as academias para as praças. Para João Pessoa, Hospital Padre Zé, mandamos o maior número de recursos. Para o Hospital Napoleão Laureano, São Vicente de Paula, vários hospitais aqui.
Filantrópicas,
todos aqui estamos mandando os recursos para João Pessoa como um todo, que é a cidade mais beneficiada através da
nossa empresa. Mas não repercute igual esse R$1 milhão e 900 mil.
Porque eu não tenho a máquina. Ah, bingo, xeque-mate, meu grande Bruno, meu comandante. Pergunta mais fácil que eu vou responder de toda a minha vida como deputado, porque eu não tenho uma máquina de comunicação que o governo do estado tem, amigo. E você acha que o estado quer que eu seja o deputado federal mais votado? Eu sou o líder da oposição. Então tem a máquina do estado, tem a máquina do governo federal, que bate em mim como se não houvesse amanhã.
Então é uma guerra de comunicação.
Claro, e você acha que eles vão querer dizer o deputado foi o que mandou mais recurso para a segurança pública, o deputado foi o que fez um colégio militar, o deputado foi o que calçou as ruas. Você acha que o governo vai querer isso?
O senhor mandou mais recurso para a segurança pública?
Da história.
Nesse microfone, Juliano Lemos, que foi ele que mandou.
Quem tem boca fala o que quer. Até porque no tempo dele as emendas eram menores, né? E também há de convencer isso. Mas eu reconheço que ele mandou também muito recurso, independentemente de questões político-partidárias. Mas o deputado número um agora é o Cabo Gilberto. Gostei da pergunta, Bruno. Mas por que não repercuta, Bruno, meu
deixa
filho?
Deixa eu trazer aqui outro tema polêmico que também tem incomodado muito o nosso país, os brasileiros, e tem um reflexo muito forte na economia do nosso país, que é o chamado tarifaço do governo Trump com o Brasil. Flávio Bolsonaro está indo aos Estados Unidos para cobrar, deputado, a suspensão do tarifaço. Isso não é uma deslealdade com o país dele, cobrar a suspensão do tarifaço? Ele não deveria fazer uma declaração pública pedindo a suspensão em definitivo do tarifaço de 25% contra o país?
Ó, primeiro, vamos deixar claro, Felipe, que quem quer o tarifaço é o governo Lula.
Porque quem quer?
Quem quer o tarifaço é o governo Lula.
Por quê?
Lula. Posso responder?
Pode.
Se tiver pergunta, deixa eu responder, por favor. Por que Lula quer o tarifaço? Porque na cabeça dele e das pessoas que estão em sua volta, ele se beneficia com esse tarifaço. Porque ele vai dizer que está defendendo o Brasil, que é a favor da soberania, com aquele papinho de sempre que a turma já sabe, para enganar a população brasileira. Inclusive, hoje, temos o Ministério da Propaganda mais poderoso, França. Mais poderoso da história do Brasil. É o Ministério da Propaganda que mais está gastando recursos do povo brasileiro para enganar o próprio povo brasileiro. Então, você vê, teve audiência, se você é presidente da República, Felipe, França, tem uma audiência no governo norte-americano, que é a maior economia do planeta. É o segundo maior parceiro comercial brasileiro, só perto para a China. E você não manda nenhum representante do Brasil para defender os interesses do Brasil numa reunião comercial como essa, Felipe. Você quer o quê como presidente da República? Você não quer?
Mas Lula já teve várias reuniões com
o governo norte-americano. Mas você vai quantas for necessário, amigo. Você tem que mostrar que quer negociar. Isso é o mínimo que o governo tem que fazer. Então o Flávio foi olhar, por isso que ele cancelou a agenda da Paraíba, para tentar evitar esse tarifaço. Ou suspender pelo menos de imediato, para dar um tempo. Se você vai morrer ou perder um braço, você prefere o quê? Eu prefiro perder um braço e ficar vivo. Então foi isso que ele foi fazer lá. Então o governo brasileiro foi negligente, porque o governo brasileiro se beneficia, na cabeça deles, taxando o povo brasileiro. E eu sou contra aqui, de forma veemente, qualquer tipo de taxação, como líder da oposição.
Mas o senhor não acha que é um erro, Flávio, não pedir a suspensão total do
tarifaço? Mas ele pediu a suspensão total.
Ele
está
pedindo a prorrogação. Não,
ele pediu
parcial.
Primeiro ele pediu isso aí, aí se não der certo isso aí, que suspenda. É o que a gente tem para hoje. Ele está fazendo mais do que o governo brasileiro. Inclusive conseguiu taxar e carimbar as facções criminosas como terroristas, que são terroristas. Ou você acha que essas facções que toram a cabeça de uma pessoa, que matou um bebê com sei quantos tiros, porque é filho de um faccionado e rival, que estupra mulheres, que toca fogo em pessoas vivas através de um micro-ondas, que coloca você de pneu até o pescoço e toca fogo com gasolina, que toma conta de cidades, 60 milhões de brasileiros hoje vivem sob o domínio do tráfico, ou você acha que essas pessoas não são terroristas? São terroristas, e se vencermos o governo, que vamos vencer, se Deus permitir, você vai ver a diferença no combate às facções.
O governo Lula, segundo o presidente Lula, ele tem pedido que o governo norte-americano mantenha a distância da discussão eleitoral do Brasil. O senhor, enquanto líder da oposição aqui no Brasil, de que forma espera a participação dos Estados Unidos nas eleições gerais desse ano, deputado?
Espero que não seja como 2022, que o próprio presidente da época...
Joe Biden.
Não, o presidente dos STF, que era Barroso, não sei se ele era... Eu acho que ele era presidente, não estou lembrado. Peço desculpa aí à sua audiência. Mas ele disse que os americanos interferiram nas eleições brasileiras. Foi ele que disse, Barroso, não foi eu. E o presidente era Joe Biden. Então a gente tem que saber o que foi, que interferência foi essa. Se foi legal, se foi ilegal, a gente não sabe. Ele que disse, não foi eu.
Você acredita que Trump vai interferir nessa eleição?
Eu quero que Trump tome conta do país dele e a gente tome conta do nosso. E o Brasil, de forma soberana, não da forma que foi em 22, com coluio do TSE e do STF, para dar a vitória a um dos candidatos e ajudar um dos candidatos. Não sou eu que estou dizendo, são os autos que estão dizendo. Mudaram de entendimento diversas vezes para beneficiar o atual presidente.
Essa interferência de entendimento com relação às facções criminosas no Brasil não é um atentado à soberania do país?
Que soberania, Felipe?
Porque quem deve tratar dos assuntos do Brasil não é o próprio Brasil?
E onde
a política, o poder brasileiro,
e a justiça do Brasil? O que está fazendo, interferindo isso aí?
Você acha que isso não pode afetar a soberania do país?
Eu quero que você diga concretamente onde é que pode interferir na nossa soberania. Um governo norte-americano, pronto, se tem uma facção criminosa, as FARC da Colômbia, o governo brasileiro pode dizer que eles são terroristas. O que isso vai interferir na Colômbia? Zero. Como ministro da Relações Exteriores...
pode interferir na economia, deputado, porque aí tem países do exterior,
logicamente, tem Brasil, outros países
que
aí...
não vão querer ter negócio com o Brasil.
É lógico, Braz, tudo tem seus efeitos colaterais. Aí a gente vai fazer o quê? Vai dizer que o governo americano está errado? Eu digo que ele está certo. Nesse sentido, ele está certo. Essas são facções criminosas, são terroristas, no meu entendimento. Quem quiser defender, fica à vontade. Como Lula defende e disse que era vítimas da sociedade, os traficantes. Como Lula disse que assaltante celular para tomar cervejinha e é prejudicado pela polícia. Quem disse isso foi o presidente da República. As facções criminosas nos últimos 20 anos ficaram mais fortalecidas ou mais enfraquecidas com o governo do PT? É óbvio que ficaram mais fortalecidas. São fatos irrefutáveis. Por isso, Felipe, quando eu venho para qualquer debate, eu me preparo, porque eu sei as perguntas que os senhores vão fazer e eu sei o que eu tenho que responder. De forma clara, objetiva, só basta a população dar um Google e vai saber. Rapaz, esse deputado tem gente que diz, esse deputado é doido, esse deputado é radical. Mas você dá um Googlezinho, você vai ver que eu estou falando a verdade.
Quem tem feito um debate... inclusive aí está no contraponto ao senhor ali pela oposição, é Ricardo Coutinho, inclusive pré-candidato à Câmara Federal, disputa voto a voto com o senhor aqui na cidade de João Pessoa. De que forma o senhor tem encarado essa postura de Ricardo Coutinho de fazer esse amplo debate de defesa da reeleição do presidente Lula? Inclusive ele foca mais na reeleição do Lula do que nos temas aqui da Paraíba. O senhor tem acompanhado essa fala de Ricardo Coutinho de defesa da necessidade de reeleição de Lula?
Sem dúvida nenhuma. Ele está no palco dele, que ele entende ser melhor para o brasileiro, mas é totalmente o contrário da realidade. E eu estou disposto a debater com o ex-governador, sem problema nenhum. Se você quiser debater, a gente debate aqui, debate em podcast, de forma respeitosa. Eu não vou desrespeitar o ex-governador de forma pessoal, e vamos debater com os argumentos concretos. Ele vai dizer que Lula é bom e eu vou provar que Lula é ruim.
Deputado, o presidente nacional do seu partido, Valdemar, ele extinguiu o PL Mulher depois dessa confusão de Michele Bolsonaro com Flávio Bolsonaro. O senhor acha que concordou com essa atitude? Não é uma descortesia com as mulheres do partido no Brasil?
Não, porque Michele Bolsonaro não tem nenhuma mulher para substituí-la.
Não tem?
A título de hoje, não. Qual é a mulher mais forte na direita do que Michele Bolsonaro? Então o presidente fez isso em respeito a ela. E está fortalecendo, como tem que fortalecer, com os recursos que tem que ser gasto 30% na cota feminina com todas as mulheres do Estado brasileiro, os 27 diretórios.
Isso não foi uma represália a atitude que ela teve de enfrentar Flávio Bolsonaro?
Não, de forma alguma.
Não é muita coincidência não, deputado? Ela teve um conflito com o Flávio, em seguida o presidente vai lá e extingue ali o PL Mulher? Com o PL Mulher?
É para mim que sou líder da oposição, isso aí é página virada. A gente não perde tempo com isso, nem energia. Mas eu concordei porque não tem nenhuma mulher para substituir Michele Bolsonaro. Ela é muito grande.
Esposa do atual pré-candidato à presidência da República, do PL?
Não, porque ela vai entrar na campanha ainda, a futura primeira-dama, se Deus permitir. Michele Bolsonaro está 4 anos visitando o povo brasileiro e foi primeira-dama durante 4 anos. Então
o senhor reconhece o trabalho dela, né?
Claro, o senhor já viu criticando a primeira-dama.
Não, só estou perguntando.
Eu elogio ela porque ela tem um trabalho fundamental. Essas questões são particulares dela, que ela não quer apoiar, Brasil faz parte, vida que segue e vamos caminhar.
Na eleição passada, nós tivemos aí uma eleição marcada por um debate sobre a questão das regras, urnas eleitorais. Isso foi muito forte, inclusive, ali por parte dos candidatos que representam o bolsonarismo. Vocês estão convictos que o sistema eleitoral do Brasil funciona? Ou essa eleição também vai ser pauta de novo a questão da desconfiança nas urnas eleitorais, deputado?
Se eu disser a você que eu sou convicto 100%, eu estaria mentindo para você, Bruno.
Calma, o senhor foi eleito por ele. O senhor foi eleito pelo sistema.
Calma, Brasinho. Eu tô dizendo. Comandante, calma. Se eu falar que eu estou 100% eficaz, eu estarei mentindo para você. Todo sistema há falhas. E eu quero que o sistema brasileiro seja o melhor possível do mundo todo. Que seja transparente. Porque isso é a nossa democracia. Isso é a questão de soberania e vontade popular ser respeitada. Eu acho que o sistema brasileiro tem falhas? Eu acho. Quando o TSE pegou para ele todo o poder dos 27 estados, tirou como era antes, eu acho uma falha isso aí. Por que tem que ser assim? Porque não era como antes, deixaram como era antes. O senhor sabe como era antes, vocês sabem, né? Cada TRE dava o resultado e mandava pro TSE. Agora não, tudo é no TSE. Por que tudo tem que ser no TSE? E eu não posso questionar isso não, Bruno? Eu sou antidemocrata que eu tô questionando? Fui eleito pelas urnas, não nego. O presidente Bolsonaro foi eleito pelas urnas, não nego também. Mas a gente pede para ter mais transparência. Não estou falando de fraude de urnas. Diferentemente do que eu acuso o TSE e o STF em 22 de ter favorecido um dos candidatos, onde o outro lado não podia nada e um lado podia tudo, como foi o presidente Lula agora eleito. Porque se não vejamos, se tivéssemos um juiz imparcial como deveria ser, o resultado das eleições, esses 2 milhões de votos, 1 milhão de votos para cá, Bruno, seria diferente ao resultado das eleições. Será que teria esses resultados? Será que a gente não tinha ganho? É isso que eu questiono.
Falando de justiça eleitoral, a gente está com 34 minutos de entrevista. O senhor não falou ainda no nome de Alexandre de Moraes. Está com medo dele? Porque o senhor toda entrevista era Alexandre de noite.
Eu não falei STF?
Não, mas não falou o nome dele. O senhor tinha falado.
Porque não foi, vocês me perguntaram, comandante.
Mas antes era no automático.
Vou falar de novo aqui. O ministro Alexandre de Moraes é o ditador da toga, comanda a ditadura, um processo ilegal, imoral, inconstitucional na República Federativa do Brasil, onde ele age como delegado, promotor, juiz, vítima, agora é médico, agora é carcereiro, é juiz de execução penal. Então ele é um ditador da toga. O senhor quer que eu fale mal o quê?
O senhor acha que os senadores se acovardaram quando não aceitaram dar andamento àquele pedido de impeachment contra ele e os demais, os vários pedidos, inclusive um deles que o senhor apresentou?
Vários que apresentamos, não só ele contra o ministro Barroso pelas suas declarações, ministro Gilmar Mendes pelas suas declarações, ministro Flávio Dino, que é um militante esquerdista colocado lá para atacar a direita, é só observar suas ações. Então hoje temos uma Suprema Corte política. Quem diz isso não é o líder da oposição, quem diz isso foi o ministro Barroso, que saiu de lá. Então eu sou brasileiro, não desisto nunca. Ah, deputado, é mais um processo de impeachment. Vou apresentar 1 milhão se for necessário. Mas eu tenho fé em Deus que um vai dar certo. Por quê, Bruno? Porque depois de 132 anos de existência da nossa república, conseguimos barrar, com muito esforço, um ministro da Suprema Corte, que foi o senhor Bessias, office boy de Dilma Rousseff. Conseguimos. Então isso mostra que a gente pode conseguir sim o impeachment do ministro da Suprema Corte para restabelecer o Estado de Direito e a harmonia dos poderes. Porque hoje não existe legislativo, existe STF que manda em tudo no Brasil. Eles comandam o Brasil através de canetadas, de faz o que o Legislativo faz. Eu estou falando isso aqui com dor no coração como deputado federal. Mas é verdade, eu não posso enganar o povo. Por isso que precisamos de maioria para poder restabelecer o Estado de Direito. Se você gostou ou não do Congresso, Braz, é um direito seu.
Isso.
Mas esse Congresso que está aí representa os 220 milhões de brasileiros. E
foram eleitos, né?
Foram eleitos.
Claro. Tem que respeitar a democracia, né?
Deputado, quem esteve aqui no mês passado, nessa mesma cadeira que o senhor está sentado aí, foi o ex-deputado Júlia Lemos. E ele fez duras críticas a nomes importantes que fazem a defesa cotidianamente da família Bolsonaro. E entre esses nomes ele citou o seu nome. Ele chegou a dizer que o senhor, infelizmente, é manipulado pela família Bolsonaro e que um dia ainda vai se arrepender de estar fazendo a defesa que faz. Como é que o senhor avalia essas críticas que Júlia Lemos fez à sua pessoa?
Como eu avalio em todas as respostas que me perguntam, todas as entrevistas fazem essas perguntas. Primeiro que eu tenho relacionamento com o deputado, ex-deputado, lá em 2018, 2015, quando o presidente veio para cá, ele trabalhou muito para o presidente, isso aí é inegável. Fizemos a chapa juntos de 2018. Ele me ajudou a ser deputado estadual. Eu ajudei ele a ser deputado federal naquele momento que ele trabalhou para o partido aqui na Paraíba. Posteriormente, ele teve um posicionamento contrário, o que eu entendia ser melhor. Vida que segue, nada a reclamar. Boa sorte para ele e vamos caminhar.
Ele disse, inclusive, que o senhor não teria coragem de ir para um debate com ele para tratar dos assuntos relacionados à família Bolsonaro.
É como eu lhe disse anteriormente. Vida que segue, ele siga a sua trajetória.
O senhor não toparia esse desafio com o Júlia Lemos?
Não tenho nada a acrescentar a esse tipo de proposta.
Ô deputado, me diga uma coisa. Os temas anistia e 8 de janeiro são temas superados?
De forma alguma, Bruno. Como é que vai ser superado se a gente tem pessoas hoje sendo torturadas pelo Estado? Pessoas que foram assassinadas pelo Estado, Bruno. Você tem um Estado brasileiro que matou pessoas, Bruno. Imagine se fosse uma pessoa de esquerda que tivesse morrido dentro de uma prisão, Bruno. Como estaria hoje esses movimentos de esquerda, Bruno? Temos hoje parlamentares sendo caçados, Bruno, ao arrepio da lei. A legislação não permite esse tipo de cassação. E temos a deputada Carla Zambelli caçada, Eduardo Bolsonaro caçado, Ramage caçado, Daltan Dallaiol caçado. Qual foi o deputado de esquerda caçado? Nenhum. Porque hoje temos a politização do STF, que descredibiliza todo o poder judiciário brasileiro através dessas suas atuações, que está incomodado, que eu converso com vários desembargadores, converso com vários ministros do STJ, converso com juízes federais, e eles converso com promotores, converso com procuradores, lá em Brasília você sabe que a gente tem esse acesso, Bruno. Sim. E eles estão incomodados com isso. Agora, obviamente, eles não falam. Eu digo, deputado, se vocês do Congresso não estão conseguindo resolver os problemas, a gente vai resolver, para a cabeça da gente ser cortada. Então a situação hoje é muito difícil. O Brasil hoje vive uma ditadura da toga e a gente não vai parar esse tema até resolver todo e trazer a liberdade para o povo brasileiro.
O senhor fez uma acusação grave aí ao Estado brasileiro, de torturar e de matar.
Correto.
O senhor tem essas provas? Fez essa denúncia?
Claro! O Clezão foi morto por quem? Quem foi que matou o Clezão? Foi eu que matei o Clezão? Quem foi que matou o Clezão? Foi o Estado brasileiro. O Estado brasileiro matou o Clezão dentro da cadeia. A PGR de Gonê, que é aliada de Lula, braço direito de Moraes, que não cumpre a lei. Só ataca a direita. Disse que ele era para soltar ele, porque ele tinha problemas. O que foi que o Xandão fez? Deixou ele na cadeia. Ele morreu. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Tortura. O presidente Bolsonaro está sendo torturado, não, Felipe? O presidente Bolsonaro vem sendo torturado reiteradas vezes. E vários outros presos políticos que existem no Brasil hoje. Hoje temos presos políticos. Eu lhe pergunto, 5 crimes que Bolsonaro foi acusado. Qual desses se sustentam? Zero, nenhum. São crimes impossíveis. Deputado Ramage, 314 votos disseram que não era para prosseguir o projeto, o processo contra ele. Artigo 53 da nossa Carta Magna. O que foi que a primeira turma fez no outro dia? Rasgou a decisão da Câmara. Onde é que tem na Constituição Federal que ele permite rasgar essa decisão? Se o senhor mostrar aí, eu fico calado. Deltan Dallaiol foi cassado. Cassado com lei, com base na lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa diz o quê? Que ele só podia ter aberto o PAD. Pra, a cassação dele só poderia ter sido se tivesse aberto o PAD. Foi aberto o PAD antes dele
ser. Mas aí foi o Congresso, né?
Não, o Congresso não. Quem cassou foi o TSE, amigo. O TSE que cassou. Arrepio da lei. Por isso que é simples debater, Felipe. Cassação de deputados de forma ilegal e inconstitucional. É o que é isso? Ditadura. É o que é isso? Arrepio da lei. É o que é isso? Estado antidemocrático. Isso sim é ataque à nossa democracia.
Vamos pagar o intervalo comercial e em seguida a gente volta falando sobre o estado da Paraíba com o deputado federal Cabo Gilberto Silva do PL. Arapuã, verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Você na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
O melhor jornalismo. Volta já.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O melhor jornalismo. Volta já.
Atenção, o Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos de história, confiança e economia. E quem ganha o presente é você. Liquidificador Valita com duas velocidades mais pulsar e 2 anos de garantia, só R$99,90. Refrigerador Consul Frost Free 333 litros por apenas R$2.499. Sala de jantar, 4 cadeiras, 100% MDF, só R$1.399. Corra agora mesmo para o Lojão ou compre pelo site ou WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos Bar e Restaurante.
3235-2859.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio. É uma marca.
São 13h45, repercutindo muito a entrevista do deputado Cabo Gilberto Silva conosco aqui agora por ao vivo em estúdio no programa Arapuã Verdade. Deputado, a política da Paraíba, o seu PL, tem, o seu partido PL tem candidato a governador, Efraim Filho. Qual é a perspectiva, de maneira geral, do tamanho do PL aqui na Paraíba?
Excelente. Inclusive, estávamos lá agora toda manhã discutindo o plano de governo. Esperei para fazer críticas ao atual governador, Braz, porque eu pensei, deputado só vai falar, deputado só vai reclamar, deputado só vai criticar. Então, vamos aguardar o governador Lucas com a caneta na mão esses 100 dias. E depois que passou os 100 dias, aí eu vou começar a fazer as críticas, obviamente. O governador não deu uma resposta com relação à segurança pública, que está um caos, que eu digo a Bruno direto, vamos resolver o problema da segurança, Bruno diz. Mas, deputado, que problema é esse? Problema de efetivo que não se resolveu até hoje. Os últimos 16 anos, acabaram com o efetivo da polícia. Inclusive, na Tora, reduzindo a lei de 18 mil, que era para ter em vigor, Bruno, em 2015, para 13 mil. Logo esse número, Braz, 13. Me ajude, governador João. Aí agora o governador não, Lucas...
governador Lucas.
Governador não, João, o ex-governador, sim, que fez essa lei. E o governador Lucas não muda nada com relação a isso. Tá certo que ele chamou os suplentes. Inclusive, eu parabenizei, chamou os suplentes, ok. Mas não faz nada com relação a isso em 100 dias. Não deu a promoção por tempo de serviço. Não resolveu o problema do PCCR. Não resolveu o problema do escalonamento vertical. Não resolveu o problema das condições mínimas de trabalho dos policiais. Eu faço um convite aqui aos senhores para andar comigo a Paraíba, para os senhores verem como os policiais são colocados. Eu ajudei através de emendas e ajudo através de...